Salve, salve, amigos da Trivela, sou Felipe Lobo, estou aqui com Bruno Bonsante e Leandro Stein para a gente fazer o nosso Expresso Trivela de hoje, para falar sobre Champions League, dois jogos das quartas de finais do torneio europeu, aí dois confrontos grandes, dois confrontos importantes. Então, quero aqui dar o meu salve, salve, Bonsa.
Fala, Lobo, tudo bom?
Salve, Stein.
Olá, boa noite a todos.
Bom, vamos começar no jogo Real Madrid-Liverpool. Real Madrid-Liverpool, dois times com temporadas bem irregulares, chegaram nessas quartas de finais aqui com futebol ainda não muito convincente de nenhum dos dois. Problemas diferentes, mas a mesma um certo problema de atuações não tão boas, mas essa até isso é um pouco diferente, né Bonsa? O que dá para dizer de como esses dois times chegaram para esse jogo de hoje?
As atuações dos dois times ao longo da temporada não passam confiança para nenhum deles. A questão é que o Real Madrid ele é regular dentro de uma atuação média, digamos assim, né? É uma atuação que varia pouco, mas não é, nunca é excelente. Então fica ali entre 4,5 e 6,5 o tempo inteiro. Quando faz um bom jogo, nunca é muito brilhante, mas também nunca faz um jogo realmente muito ruim. Raras vezes fez um jogo realmente muito ruim. Quem teve uma amplitude de desempenho realmente grande foi o Liverpool, né? Que ganhou do Arsenal por 3-0 no fim de semana, jogando muito bem. Na primeira metade da temporada, goleou o Atalanta, ganhou do Tottenham, fez 7-0 no Crystal Palace, mas também entrou numa sequência a partir do final de dezembro, muito difícil, em que não conseguia fazer gol, depois começou a perder jogo em casa, agora está com 6 derrotas seguidas pela Premier League em Anfield. Então, a principal questão para esse jogo era qual Liverpool entraria em campo, né? Porque se fosse o Liverpool que ganhou do Arsenal contra um Real Madrid que não consegue atingir um pico de desempenho muito alto, o Liverpool levaria vantagem. Se fosse o Liverpool, o pior Liverpool dessa temporada, diante da solidez do Real Madrid, que mesmo sem encantar, é um time sólido, porque é muito experiente e é um time que defende bem e tem qualidade na frente, o Liverpool seria presa fácil. E foi essa segunda hipótese que aconteceu. O Liverpool teve uma das piores noites da temporada, não foi a pior porque é uma disputa difícil pra caramba nessa temporada, mas foi uma das piores noites da temporada e o Real Madrid soube explorar isso muito bem, com uma defesa muito forte, com um meio-campo que jogou muito a bola. O Kroos deu o lançamento para os dois primeiros gols, mas defensivamente, Modric, Casemiro e Kroos destruíram tudo que o Liverpool tentou. E no ataque, o Vinícius Júnior brilhou até mais do que o Benzema, embora o Benzema também tenha feito uma boa partida. Mas ele brilhou pegando. Assim, não quero tirar nenhum mérito do Vinícius Júnior, foi uma ótima atuação. Mas quando ele pega um zagueiro como o Nat Phillips, que não devia estar jogando quarta de final de Champions League, que é um moleque do Liverpool, que está quebrando um galho, que é alto e pesado, ele vai ter muita facilidade, porque ele é muito mais rápido, ele é muito mais esperto, ele é muito mais tudo do que o Nat Phillips. E ele jogou em cima do Phillips o jogo inteiro e conseguiu criar bastante coisa para o Real Madrid nesse confronto.
Uma coisa que sempre o pessoal gosta de falar hoje em dia, que é fulano tá on, pai tá on. O Liverpool entrou off, né?
O Liverpool entrou off. O Liverpool fez. No segundo tempo, o Liverpool teve alguns bons momentos. O primeiro foi horroroso. Praticamente nada aconteceu, né? O Liverpool não deu um chute a gol. Foi o primeiro, mesmo numa temporada tão ruim, foi o primeiro tempo, primeiro tempo. Que o Liverpool não deu nenhum chute a gol, nem no gol, nem para fora, nem bloqueado, não finalizou. E assim, por mais que a defesa do Real Madrid seja boa, não é possível acontecer isso, né? Era um time que não estava pressionando, apesar de estar jogando com uma linha muito alta e com zagueiros lentos. Então, toda vez que o Real Madrid começou o jogo um pouco mais cauteloso, ele começou o jogo falando: peraí, deixa eu ver que Liverpool é esse antes de eu me arriscar um pouco mais. Depois de uns 20 minutos em que percebeu que não estava sendo pressionado na saída de bola, que a linha do Liverpool estava lá em cima, que os zagueiros do Liverpool eram lentos, que era só lançar para o Vinícius Júnior, que ele provavelmente ia sair na cara do gol, o Real Madrid começou a se soltar. O Klopp começou jogando com o Naby Keita, que foi estranho para mim, foi só o segundo jogo como titular do Keita desde novembro, e ele não tem feito uma boa temporada pelo Liverpool, não tem feito uma boa passagem pelo Liverpool. Lá aos 42 minutos do primeiro tempo, não esperou nenhum intervalo, trocou pelo Thiago, o Thiago melhorou um pouco o Liverpool, a pressão voltou um pouquinho no segundo tempo, o Liverpool conseguiu jogar um pouquinho mais no começo do primeiro tempo, até descontou. Depois levou um gol, outro gol do Vinícius Júnior, de novo, muito facilidade para o Real Madrid tocar a bola na área do Liverpool, e nos últimos 10 minutos conseguiu pressionar bem, foi logo depois da entrada do Firmino. Eu acho que o Firmino, que não está também fazendo uma boa temporada, entrou um pouco tarde demais, que ele jogando ali como elo entre o meio campo e o ataque, estava conseguindo fazer o Liverpool manter a bola em zonas mais perigosas, não chegou a ser aquela pressão, porque não criou quase nada com essa posse de bola, mas estava ocupando mais o campo de ataque do Real Madrid, um pouco mais perto da área. Mas isso foi só nos últimos 10 minutos e acabou não gerando nada.
Esse meio-campo... Ah, eu ia te perguntar, Stein. Esse meio-campo do Zidane, com formação clássica, Casemiro, Modric e Kroos, isso fez diferença para o Real Madrid? Você acha que isso pesou aí nessa, com os três tendo boa atuação?
Acho que pesou e era exatamente isso que eu ia falar. Pesou muito no sentido de serem três jogadores de controle, serem três jogadores experientes numa partida, principalmente que o Real Madrid estava com uma zaga completamente desfalcada, né? Então acho que isso é essencial, porque o Real Madrid jogou o Sérgio Ramos... vem tendo problemas de lesão, o Carvajal também enfrenta problemas de lesão frequentes, o Varane testou positivo para a Covid, e a linha defensiva do Real Madrid hoje tinha Lucas Vázquez na lateral direita, no miolo o Nacho e o Militão, e na lateral esquerda o Mendy. Então acho que esse meio campo ele é importantíssimo pelo papel na criação em si, pelo talento do Kroos e do Modric. Acho que os lances do Kroos são muito emblemáticos, né? A gente precisa, assim, os lançamentos dos dois primeiros gols são muito simbólicos do talento do Kroos, principalmente do lance do Vinícius Júnior, mas também foi um meio campo que funcionou nesse papel de contenção e de proteção contra um Liverpool que ofensivamente decepcionou. Então, acho que mais do que esse talento, essa parte técnica do meio de campo do Real Madrid, a gente precisa destacar esse papel que eles empenharam na proteção, com uma defesa abaixo do que o Real Madrid pode ter, bem abaixo, e com jogadores que não são necessariamente aqueles que transmitem mais segurança, né? Principalmente na ausência do Sérgio Ramos.
Agora, o ataque decepcional no Liverpool não é exatamente uma novidade, né, Bonsa?
Não é. O único que tem jogado é o Salah. Eu não consigo nem imaginar como pior seria a temporada do Liverpool se não fosse o Salah. Ele é praticamente o único dos três que tem jogado bem de verdade, né? O Klopp contra o Arsenal entrou com o Firmino como titular e só no segundo tempo colocou o Jota. Eu acho que isso foi errado. Eu acho que o Jota tá merecendo ser o titular do time, mas ele também não fez uma grande partida hoje. Ele teve até uma chance de empatar o jogo, mas preferiu tocar para o Salah no meio da área em vez de chutar, e o Mendy fez um corte muito importante. De qualquer maneira, a entrada do Firmino junto com o Salah e o Mané, sem o Jota, mas com o Shaqiri no lugar do Jota, né? O Klopp fez as duas substituições ao mesmo tempo, então jogando com quatro jogadores de ataque, melhorou um pouco o Liverpool. Então, talvez essa seja uma das soluções. Mas o Mané, em especial, fez um jogo muito ruim. E ele tem feito uma temporada muito ruim. Ele, nesses 10 minutos finais ali de pressão do Liverpool, ele teve pelo menos umas 3 situações em que ele domina a bola de frente para o gol, com espaço para fazer alguma coisa, tem jogadores ao seu lado, e ele tenta sair driblando, chama falta, pede falta, o árbitro não dá, e acaba desperdiçando chances que poderiam se tornar oportunidades de gol. Não dá para saber, mas eram situações interessantes, principalmente a primeira dessas em que ele tinha o Salah pela direita, ele estava na entrada da área. Então, o Mané também está num momento ruim, o ataque não tem fluído, parece que cada um está tentando fazer o seu e isso não tem resolvido, né, o problema do Liverpool. Mas também é bom deixar claro que esse ataque ele sempre funcionou em coletivo, ele funcionava em sintonia com o resto do time, né? Era um time que recuperava a bola o tempo todo no meio-campo e conseguia acionar os caras em transição em espaço curto, né? A partir do meio-campo. Eram os caras que entravam na área e os laterais subiam para cruzar. E nada disso mais está funcionando, né? A pressão do Liverpool melhorou com a volta do Fabinho no meio-campo, mas ainda não está ideal. Hoje foi horrível. Os laterais, o Arnold principalmente, tem jogado muito mal, tanto na defesa quanto no ataque. E aí todo o sistema do Liverpool acaba sofrendo.
E os pontas do Real Madrid acabaram indo bem, né, Stein? O Vinícius Júnior e o Asensio fizeram os gols do jogo, e o Vinícius, fazendo 2 gols, né, se tornou o jogador mais jovem a fazer gols nas quartas de final da Champions League pelo Real Madrid. E até que eles conseguiram. São 2 jogadores muito questionados, né, em Madrid, mas até que nessa partida conseguiram entregar, ainda que aproveitando falhas, né?
Acho que um dos grandes problemas do Real Madrid, dá para a gente pegar desde a temporada passada, era uma dificuldade de montar esse ataque com alguém que pudesse acompanhar realmente o Benzema sem que os pontas fossem tão confiáveis, né? Na temporada passada, acho que o que levou o Real Madrid ao título do Campeonato Espanhol, além do bom desempenho defensivo e do protagonismo do Benzema, foi acertar o meio-campo, mas os pontas ficavam devendo muito. Seja pelo sebastianismo ao redor do Hazard, que, enfim, sofre lesão toda semana, seja pela questão do Bale, que acabou arrumando as malas, seja por jogadores promissores que não estavam entregando tanto no nível que o Real Madrid precisava. E acho que nesse momento da temporada acaba sendo mesmo um destaque. O Asensio vem de boas partidas, vem de partidas marcando gol e hoje aproveitando uma falha deixou dele, e o Vinícius Júnior, assim, a maneira como ele conseguiu produzir nesses jogos de Champions, já tinha ido muito bem contra a Atalanta e agora marca 2 gols, é muito importante, né? O Vinícius Júnior, eu acho que a grande questão ao redor dele, de evidenciar que ele não é um jogador totalmente pronto, é a questão de tomada de decisão e de finalização. Acho que não tem, muita gente pesa contra ele, mas não tem como questionar o talento que ele demonstra. Hoje ele cumpriu esse papel nas finalizações, mas acho que o momento de destaque do Vinícius Júnior para mim na partida foi no lançamento do cross, a maneira como ele agasalha a bola no peito, mata, consegue limpar o lance e marcar o gol para o Real Madrid. Então isso acho que acaba sendo fundamental. E representa muito como o Vinícius Júnior vem crescendo, especialmente na Champions, né? E um torneio tão representativo para o Real Madrid, ele que vinha sendo muito cobrado em alguns momentos dessa temporada em que o Zidane demonstrava certa resistência para colocá-lo no time, e quando começou a aparecer nem sempre conseguiu corresponder, mas agora em partidas grandes de peso de mata-mata de Champions, ele acaba sendo o cara e hoje recebeu o prêmio de melhor em campo. Até acho que dá para discutir, principalmente pela atuação do Kroos, mas sim, não dá para tirar o mérito do cara que marcou 2 gols e ainda fez um lindo gol no primeiro dele, né?
E ele sai muito atrás do Phillips, né? Quando no lançamento, ele sai pelo menos 1 metro atrás, ele consegue passar na frente e matar no peito.
E para fechar esse jogo, tem volta para vocês? Isso tem como reverter esse resultado em Anfield com 3-1 contra 3-1 para o Real Madrid?
Com torcida em Anfield, eu diria com certeza que dá. Sem torcida em Anfield, fica muito mais difícil, né? Porque o Liverpool em casa foi de 64 jogos de invencibilidade para 8 sem vencer, 6 derrotas consecutivas pela Premier League. Então, é difícil saber também como que o Liverpool vai jogar em Anfield. Assim, ganhar de 2 a 0, até acho que do primeiro para o segundo tempo a situação do Liverpool melhorou um pouco, porque ele fez um gol fora de casa. Então, ganhar de 2 a 0 é possível. O Liverpool já jogou nessa temporada algumas vezes o suficiente para pegar esse Real Madrid e ganhar de 2 a 0. Mas, de novo, sei lá, não sei qual Liverpool que vai jogar contra o Real Madrid. De novo, se for esse Liverpool de hoje, não ganha por 2 a 0. Se for o Liverpool do fim de semana, ganha, eu acho. Então, não sei. Pode ser. É possível.
Eu acho que pega muito essa alternância do Liverpool, ainda mais se a gente comparar com o que o time jogou contra o Arsenal, que fez uma partida segura. Acho que principalmente a questão da pressão sem a bola foi muito boa contra o Arsenal. O Arsenal foi totalmente dominado ao longo do jogo, ainda que tenha se resolvido no segundo tempo. Então a questão é mesmo essa alternância, qual vai ser o time disponível, e a gente sabe que o Liverpool vem lidando com desfalques, vem lidando com improvisos, e qual será a resposta desses jogadores, que para mim é o que corresponde muito mais a essas alternâncias que vem ocorrendo no, nas últimas semanas.
Bom, para a gente passar para o próximo jogo, Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, foi um certo reencontro, então acho que o que seria bom a gente começar com esse reencontro do Haaland, né, do Erling Braut Haaland, com o Manchester City. Então, acho que vale contar rapidinho aí, Stein, qual é essa relação entre o atacante do Dortmund e o time inglês.
O Haaland nasceu em julho de 2000, no momento que o pai dele, o Alfing Haaland, estava se transferindo do Leeds United para o Manchester City. Então, por mais que o Haaland tenha nascido em Leeds, ele passou os primeiros anos da infância em Manchester, e o pai dele acabou tendo uma passagem curta, mas marcante pelo Manchester City, jogou uma temporada completa só, mas é bastante lembrada pelo clássico, pelo derby de Manchester contra o Manchester United, em que o Roy Keane deu uma entrada brutal no joelho dele, agravou uma série de lesões. Ele também tinha problema no outro joelho, que foi realmente o que encerrou a carreira dele precocemente, mas ele praticamente não jogou depois desse lance, que foi em abril de 2001, quando o Erling Braut Haaland tinha 10 meses. O Alfing continuou no Manchester City ainda por mais algum tempo, ficou 3 anos no clube, até voltar para a Noruega e encerrar a carreira por lá, porque não tinha mais condições, mas ficou essa ligação. Tem, se vocês procurarem na internet, inclusive na Trivela, que a gente tem uma matéria sobre isso, tem fotos do Haaland com a camisa do Manchester City, a foto que ilustra a matéria sobre o assunto, até uma camisa da época ali do Robinho, do Elano, no time, do Jô, enfim, ali no fim dos anos 2000, e tem essa relação, é especial, assim, alguns vídeos até do reconhecimento do campo mostram o Haaland meio impressionado com o estádio Etihad. E tem toda a conversa sobre uma possível transferência dele na temporada que vem para o Manchester City, né? Que aí casam algumas coisas, que é essa ligação com o clube, o fato do dinheiro do Manchester City ser muito maior do que de outros concorrentes, ainda mais no momento de crise, e também a necessidade de contratar um novo atacante com a saída do Agüero. Então, rolavam todos esses elementos e, naturalmente, o Haaland seria um personagem muito visado durante a partida.
Mas foi difícil para o Dortmund a partida ali. Manchester City foi, não dá para dizer que jogou muito melhor, mas foi melhor na maior parte do jogo e acaba fazendo o gol num passe horroroso do Henry Kahn, que ele perde a bola no meio campo. E aí a bola passa por dois jogadores muito inspirados, né? Gundogan e Kevin De Bruyne, e uma bela ajeitada do Mahrez, né? Pro De Bruyne também, mas a construção da jogada lá atrás com Gundogan e o De Bruyne. E acho que esses dois acabam sendo os nomes do Manchester City no jogo, né? Não sei o que vocês acham.
Eu acho que foi uma partida abaixo do Manchester City. Eu acho que o Manchester City acabou sendo realmente melhor durante grande parte do jogo, mas não foi uma equipe que criou um caminhão de chances como a gente poderia esperar. O Borussia Dortmund fez uma partida relativamente valente para conseguir equilibrar, errou algumas saídas de bolas e uma dessas resultou no primeiro gol, mas ainda conseguiu encaixar bons ataques, teve um gol anulado no primeiro tempo que era bastante discutível. O Ederson precisou realizar boas saídas do gol ao longo da partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o Manchester City, se ganhou essa vitória, passa principalmente pelo Kevin De Bruyne, porque foi realmente quem apresentou algo a mais pelo time. O Manchester City optou novamente por uma formação sem centroavante, né, sem um homem de área ali, o Gabriel Jesus e o Agüero no banco. Então havia essa rotação na linha de frente, por vezes o De Bruyne apareceu como falso 9, mas o papel dele no meio-campo era essencial para ditar esse ritmo, para ter intensidade, e num jogo que o Manchester City construiu essa vantagem ali na metade do primeiro tempo, a equipe acabou se acomodando, e quem tinha os momentos para o time se aproximar do gol, quase todos os lances tinham a participação do De Bruyne, então ele acabou sendo fundamental. Ele constrói praticamente inteira essa jogada do primeiro gol, e aí o Borussia Dortmund empata já aos 39 do segundo tempo, e aí quando o Manchester City volta a acordar para a vida para tentar a vitória, o De Bruyne também tem a participação, e aí ele faz o cruzamento e o Gundogan ajeita para o Phil Foden marcar o gol da vitória. Então, para mim, esse resultado é muito na conta do De Bruyne, ainda mais num jogo que coletivamente Manchester City não funcionou muito bem. A defesa até achei que segurou bem as pontas no primeiro tempo, mas no segundo tempo a defesa do City começou a cometer mais erros. O lance do gol tem um pouco uma dose de erro, assim, de paralisação da defesa num lance de muita velocidade do Borussia Dortmund. E para mim vai muito na conta do De Bruyne esse resultado.
E o roteiro do jogo pareceu ser algo muito repetido na vida do Manchester City, né? Desde que o Guardiola chegou, foi uma eliminação nas oitavas de final para o Mônaco e já são três eliminações seguidas nas quartas de final, que é a fase que a gente está agora. Em todas elas, tem um roteiro relativamente similar, pelo menos com algumas similaridades, né? E deu uma impressão ali quando o Borussia Dortmund faz o gol. Esse roteiro já vinha se desenhando, né? Porque o City estava melhor no jogo, mas não criava tantas chances, até o Foden perder um gol, uma chance muito clara de gol, que ele desperdiça, e quando toma o gol, que foi uma boa assistência do Haaland, né? Ele recebeu ali, fez um bom pivô, fez o passe preciso pro Marco Reus empatar o jogo, o Ederson quase pegou, bateu na bola ainda, mas não conseguiu desviar. E na hora que saiu o gol de empate, dava um pouco a sensação de que o City estava repetindo os mesmos erros. Não sei como foi para vocês.
Eu achei que...
Desculpa, pode ir.
Pode falar, Bonsa, pode falar.
Não, nesses roteiros, o desastre geralmente acontece no segundo jogo, né? Tirando contra o Liverpool, acho que aí foi mais o primeiro que o Liverpool ganhou fácil, mas contra o Tottenham foi no segundo jogo, contra o Mônaco também foi mais no segundo jogo, e o Lyon foi um jogo único, né, então, né, tanto faz, mas eu acho que foi um pouco prematuro quando o Tottenham empatou, começar a pensar nisso, que ainda tinha muita coisa pela frente, e eu tava ouvindo a galera dizer, tava vendo mais o jogo do Liverpool, mas o Dortmund entra classificado no próximo jogo, é só segurar o 0x0. Eles estão incapazes de segurar um 0x0. Não existe cenário em que o Dortmund segura um 0x0 para passar de fase. Então,
ainda mais com o Manchester City, né?
Exatamente. Então, não, acho que era um pouquinho prematuro ainda, mas geralmente, quando acontece, acontece mais no segundo jogo.
Acho que foi uma partida do Borussia Dortmund. Ele apresentou razoavelmente bem, assim, um valor para peitar o Manchester City. Ele cometeu erros decisivos na defesa, mas também não é que tomou um sufoco tão constante, exatamente por isso. Eu acho que o problema foi conseguir travar o De Bruyne, mas de resto o time lidou razoavelmente bem. O primeiro gol foi num erro de saída de bola, não foi necessariamente um erro de marcação. Quando o Henry Tchê erra a saída, a zaga desmonta. E eu acho que o problema é que o Borussia Dortmund também, assim, ainda que tenha feito um jogo para peitar o Manchester City, ele não apresentou necessariamente uma qualidade de criação, e aí acho que pesa muito a ausência do Jadon Sancho, que é um cara para dar esse toque diferente. O time teve algumas dificuldades, conseguiu um lance ou outro de velocidade, mas quando o Manchester City recuou um pouco mais, o Borussia Dortmund tinha dificuldades para conseguir vislumbrar essas brechas. Eu achei que o Edin Terzic treinador foi meio mal assim nas escolhas, né? Ele teve uma escalação meio ousada, apostou no Knoff, que é um ponta de 19 anos que nunca tinha sido titular. Acho que até pelas condições do jogo ele se saiu razoavelmente, apresentou, depois seria substituído no começo do segundo tempo pelo Reina, mas não foi uma partida, tanto que o Haaland começou o primeiro tempo, ele fez pouco assim, acabou bem marcado no segundo tempo, ele teve um lance bem no comecinho, que aí ele começou a explorar a velocidade e quase marcou o gol, parou no Ederson, e o lance do gol é uma boa construção, mas acaba sendo um lance meio isolado, assim, sem que o Borussia Dortmund, nesse final, quando tentava pressionar, ele não criava tantas chances, até as alterações do Terzic ali saíram pelos 35 minutos, um pouco antes do gol, mas foram meio conservadoras, trocando lateral por lateral, volante por volante. O lance do gol, acho que acaba saindo muito mais pela qualidade dos jogadores em si, do que por uma proposta mais efetiva do Borussia Dortmund, né? O Bellingham, para mim, foi o melhor da noite, e ele tem uma grande participação no lance do gol, principalmente quando ele muda de direção, ele dá uma quebrada na defesa do Manchester City, aí o Haaland, ele se antecipa para receber a bola, e nisso também ele dá uma quebrada na marcação e dá um tapa de primeira, e aí o Royce passa nas costas do Kyle Walker. A gente não precisa nem falar das deficiências do Kyle Walker na defesa, foi escolhido para jogar na lateral direita com Cancelo na esquerda, e isso acabou preponderando ao gol, com o Royce de frente para o Ederson, acabou marcando, só que aí o Borussia Dortmund, quando tentava segurar, acabou dando um vacilo ali no lance do gol, o lance do segundo gol do Manchester City, acho que tem um pouco de erro do Meunier, porque ele falha na hora de tentar o corte, ele dá ele fura a cabeçada, né? Ele tenta interceptar o cruzamento do Kevin De Bruyne e acaba deixando a bola passar, e aí tem mais liberdade para o Gundogan ajeitar, e aí acho que acaba preponderando. Esse time do Borussia Dortmund, ofensivamente, ele tem muitos recursos, principalmente individuais, mas a defesa é muito frágil, né? E aí acho que fica o problema de pensar também, por mais que tenha feito esse gol fora, que 1-0 seja vantagem no Signal e Iduna Park, fica meio difícil acreditar que o time vá conseguir se segurar, né? Mesmo tendo como parâmetro os jogos contra o Sevilha, o Dortmund teve uma dificuldade assim para preservar um pouco mais o resultado, né?
E eu achei que esse gol mostrou muitas das qualidades do City nessa temporada, principalmente o Gundogan entrando na área. Ele até poderia ter finalizado, não teria feito o gol, provavelmente, mas ele recebe a bola ali perto do gol, entrando na área, toca para trás, para quem chegar finalizando, né? Que é essa questão de jogar sem um centroavante, né? O Foden teve muitas chances de finalização, porque elas são espalhadas entre os jogadores de ataque do Manchester City. Eu acho que não é um bom sinal para o Gabriel Jesus, eu não sei se realmente o Guardiola prefere jogar dessa maneira. Ele sempre jogou com essa história de falso 9, com os caras à frente finalizando e tudo mais, mas ele também gosta, ele também jogava com o Agüero, e eu acho que a sucessão natural seria o Jesus aprender com o Agüero, para na hora que o Agüero fosse embora, ele assumir a titularidade do Manchester City. Esse momento é agora, e num jogo como esse, ele fica os dois ficam no banco de reservas, né? Então eu acho que isso é um sinal ruim para o Gabriel Jesus, e não quero apressar os planos de carreira dele, mas ele já tem 24 anos e uma hora ele tem que parar de ser aprendiz, né? Não sei se vai ser no Manchester City que ele vai conseguir virar o centroavante titular de um time grande da Europa. Eu acho que ele tem bola para isso, eu acho que ele tem capacidade disso, ele precisa melhorar também. Porque assim, se fala muito da falha de finalização do Vinícius Júnior, mas as do Gabriel Jesus também são relativamente bem claras, assim. Ele também perde muitos gols e ele faz também, mas ele faz mais do que o Vinícius Júnior, mas principalmente pelo senso de posicionamento que ele tem, mas ele também perde muitos gols, e isso tá demorando um pouquinho para melhorar. De novo, ele já tem 24 anos.
Acho que tem esse aspecto. Eu fiquei com uma sensação que o Guardiola tinha errado, vendo o primeiro tempo, que ele entrou sem centroavante, como tem sido comum nesta temporada. Mas vendo que tinha os dois no banco, eu senti que talvez no primeiro tempo poderia melhorar. com um centroavante. Mas a entrada do Gabriel Jesus não ajuda muito a convencer o Guardiola, né? Porque ele entrou, eu acho que até melhorou um pouco, mas não o suficiente para você dizer, faria toda a diferença se ele tivesse entrado antes. Eu acho que esse é um pouco o problema, né? O Agüero é uma questão claramente física, por lesões nessa temporada, mas acho que no caso do Jesus, ele não passa muita confiança para o técnico, né? Porque ele não entra fazendo tanta diferença assim no jogo, né? Não mudou tanto o jogo, acho que melhorou, mas melhorou sensivelmente, talvez tivesse melhorado com outro jogador entrando também, né?
Acho que até tinha um pouco de expectativa sobre o Jesus pelo jogo do fim de semana, né? Porque ele foi um dos melhores em campo contra o Leicester, foi um jogo muito fácil para o Manchester City, se a gente considerar o peso do confronto, principalmente para a tabela, e também pelo Leicester ter conseguido impor a derrota mais dura do Manchester City no primeiro turno do campeonato inglês. Gabriel Jesus pode ter ficado um pouco frustrado, mas o time, nessa questão de movimentação, achei que funcionou bem, mesmo não sendo uma atuação tão agressiva do Manchester City. E ele saiu do banco, assim, teve uma participação, mas acho que não acabou preponderando tanto, e é muito o que acontece com ele, né? O Bernardo Silva até parecia meio incomodado em sair, também não fez uma partida digna de nota, mas assim, não que o Gabriel Jesus tenha, assim, a vitória tenha saído por causa dele, né? A vitória, você acha que muito mais por causa do De Bruyne, por esses mecanismos do Manchester City em aproveitar os espaços, que foi o que aconteceu com o Gundogan e com o Phil Foden, que até no segundo tempo, por volta dos 20 minutos, já tinha exigido uma grande defesa do Hitz.
Bom, é isso. Os dois times, os dois jogos de volta acontecem no mesmo dia, dia 14 de abril. Aí Dortmund recebe o Manchester City no Signal Iduna Park. O Liverpool recebe o Real Madrid em Anfield. Os dois times mandantes do segundo jogo vão precisar vencer. Então vamos ter uma rodada de volta interessante, ainda que, acho que é claro, imagino que para vocês também, por tudo que vocês falaram, os dois times que venceram hoje entram como favoritos, não só pela vitória, mas mostraram mais consistência, né, que os adversários.
Pode falar, Madrid,
com certeza mostrou mais consistência do que o Liverpool. E o City é mais time do que o Dortmund, né? É um time mais equilibrado do que o Dortmund. O Dortmund tem os seus talentos e acho que ele pode, assim como o Liverpool, o Dortmund também pode encaixar um grande jogo para eliminar o City, como o Liverpool pode encaixar um grande jogo para eliminar o Real Madrid. Mas até pela vantagem que eles construíram no primeiro jogo, eles não precisam fazer nada muito pirotécnico no segundo para passar para a semifinal.
No caso do City, só queria destacar que, assim, é o confronto talvez com maior diferença de momento entre os times, né? Que o Manchester City é o time com o campeonato nacional mais encaminhado e o Dortmund é o que não deve brigar mais pela Champions depois da derrota no fim de semana. Acho que a postura do City hoje ainda dá uma margem a uma abertura, principalmente pela qualidade individual do Dortmund, mas é difícil imaginar. E eu só queria responder também a pergunta do Leonardo Silveira da Silva, se foi falta no Ederson, né? Que teve um lance no primeiro tempo do jogo do Manchester City contra o Borussia Dortmund, em que o Ederson errou um domínio na entrada da área, o Bellingham chegou na bola, roubou a bola e marcou o gol. O lance acabou, o juiz apitou antes do gol sair, então não era passível de revisão do VAR e ele anotou a falta. Na transmissão até o Vitor Sérgio Rodrigues achou que não foi falta, porque ele visa a bola. Eu acho que também, assim, se eu fosse o árbitro eu não marcaria, mas eu acho compreensível a marcação, não porque ele acertou primeiro a bola, mas porque depois, na continuação do lance, ele desce com a sola no pé do goleiro e isso acaba acertando o goleiro, ainda que não seja um contato tão forte. Então eu não marcaria, mas eu não acho que seja um lance tão, assim, tão absurdo, e no fim o VAR não tinha como intervir porque o apito do árbitro soou antes do gol acontecer. Até acho que foi um erro do árbitro nisso, dele apitar antes e de não dar margem para poder rolar essa revisão depois.
Para fechar, então, o programa, até tem uma pergunta aqui que a gente vai responder mais para frente, em algum programa mais à frente, sobre o que o Real Madrid precisa fazer para subir de nível. Aí é uma discussão para o fim da temporada. Mas para falar aqui algo que duas pessoas perguntaram, o Marcelo tem nível para a Europa? Onde que vocês acham que ele pode jogar aqui? Foi pergunta do Diego Manuel e também teve o Thiago Politi. Que ele perguntou também do Marcelo. Marcelo pode jogar fora do Real Madrid aí, em outro time de alto nível europeu ou ainda não é mais possível para ele?
Eu acho que se ele quiser, ele pode. Ele tem um pouquinho de cara de quem passa uns 2 anos na Juventus, né? Antes de voltar para o Brasil. Mas eu acho que como lateral em linha de 4 com um time que joga com posse de bola, fica difícil, porque fisicamente ele nunca foi o cara que fazia a recomposição defensiva com muita qualidade. A parte física dele parece estar num ponto mais baixo da carreira. O Zidane, que está apostando em todos os senadores dos primeiros títulos europeus, o único que ele não está deixando fora do time constantemente é o Marcelo. E ele teve lesões também, mas agora ele está no banco de reservas, ele poderia ser usado e continua jogando o Mendy. Então eu acho que está em queda, né? Eu acho que a qualidade técnica que ele tem, a capacidade de fazer a diferença, de dar um passe, um chute, ele tem o drible e tal, ainda pode ser útil para time grande europeu, sim. Mas como o lateral titular, eu acho que fisicamente ficou difícil.
É isso, não fala isso, Tain.
Eu acho que ele tá muito suscetível aos erros e, assim, as principais atuações recentes dele são no meio campo. Então, se ele for utilizado ali, acho que se ele pegar mais um ano de chá de banco de Real Madrid, ele acaba saindo. Eu acho que se o Zidane sair antes disso, ele também acaba saindo e eu apostaria no Marcelo na Turquia, que a camisa do Beşiktaş combina bem com ele. Seria um bom destino.
É isso, o Marcelo, eu também acho que ele tem bastante cara de Real Madrid ali, de Juventus, para fazer o mesmo caminho que outros jogadores fizeram, mas também combinaria bem no Beşiktaş ali, combinaria com o estilo. Muita gente espera ele voltando pro Botafogo, mas acho que vai demorar um pouco ainda.
Ou na Inter, hein, Lobo? Botar ele na ala, né?
Não, eu acho que na ala, no Real Madrid, ele poderia jogar. É que eu acho que ele não está convencendo muito o Zidane. Linha de 4 eu acho difícil, mas numa linha de 3... Difícil é para o Marcelo jogar com um treinador como o Conte, né? O Conte não é o treinador que gosta muito do Marcelo, de um jogador do estilo do Marcelo, né? Veremos o que acontece.
Mas ele adora o Moses.
Pois é. Mas é que o Moses é o contrário do Marcelo, né? É pouco talento e muito esforço. Exato. Acho que já diz bastante. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje falando aí desses dois jogos da Champions. Amanhã tem mais. A gente volta para falar dos jogos de amanhã. E aí na quinta tem o nosso tradicional podcast com outros assuntos palpitantes do futebol mundial. Então, até amanhã a vocês. Até amanhã, Bonsa. Até amanhã, Stein. Fiquem com a gente. Falou. Entrem na Trivela. Entrem no nosso Apoia-se para contribuir lá se você gosta do nosso trabalho. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, faz tudo. Muita gente pedia bastante vídeo no nosso canal. A gente vai fazer mais coisas. Tá aí hoje. Beleza? Um abraço a todos.